Bate-Bola Nacional. Apresentação.
Boa tarde, terça-feira, 8 de agosto de 2023. A agremiação esportiva Madureira Esporte Clube completando hoje 109 anos de sua fundação. Na mesa de áudio, Rafael Espíndola, na central técnica, Fábio Luiz, a produção é de Wagner Gomes. Fluminense recebe hoje os argentinos júniores no Maracanã. Tiquinho vai ficar em recuperação por 5 semanas.
Libertadores da América.
O Fluminense recebe hoje o argentino Júnior. O Atlético Paranaense recebe o Bolívar. E o Internacional enfrenta o River Plate. Amanhã, Palmeiras enfrenta Atlético Mineiro. Detalhes do Fluminense com
Rafael Monteiro.
Boa tarde, Rafael.
Muito boa tarde, Astrid Nick. Boa tarde aos ouvintes ligados no Bate-Bola Nacional. O Fluminense vai entrar em campo daqui a pouquinho, 7 horas da noite. Jogo de volta da Copa Libertadores da América, oitavas de final. E destacando que para essa partida, quem vencer avança. Isso porque, no jogo de ida, no estádio Diego Armando Maradona, as duas equipes empataram de 1-1 na última quarta-feira. Então, dessa vez, no Maracanã, no Rio de Janeiro, o Fluminense vai poder decidir diante da sua torcida, e uma vitória simples vai levar o tricolor à classificação às quartas de final. E sobre o jogo de logo mais, o zagueiro Nino fala em ser o mais importante do ano.
Sem dúvida, um jogo extremamente importante para a gente, o mais importante do ano. A gente sabe de quanto essa competição é esperada pela torcida, pelo clube em geral. E a gente está muito feliz de contar com a nossa torcida nessa decisão. A gente sabe que vai ser um jogo muito difícil, mas a gente tem certeza que com o apoio deles nós vamos conseguir um bom resultado e passar de fase na Libertadores.
Isso aí foi o Nino falando ao microfone da Rádio Nacional. E sobre a equipe do Fluminense, o Fluminense ele vive altos e baixos na temporada. Vive um bom momento o Fluminense. O Fluminense faz uma boa temporada, mas em alguns momentos oscila. E toda vez que ele oscila, que não é o momento agora, o técnico Fernando Diniz, ele é questionado sobre o estilo de jogo e sobre as variações também que o Fluminense pode ter. Já que geralmente nós vemos o Fluminense da seguinte forma, saindo com a posse de bola, tocando mais curtinho. E ele é sempre questionado sobre a variação que o time do Fluminense talvez não tenha no olhar de muita gente. Mas para ele é diferente, ele acredita que o time dele varia sim. Vamos escutá-lo.
O repertório, desde o ano passado, a gente tem saída com bola longa. Falei mais de uma vez, isso é uma coisa que me acompanha a minha carreira inteira e vou continuar falando. O dia que acontecer, do time sair jogando, se tiver dificuldade de sair jogando e tomar um gol, esse assunto volta. Ano passado, esse tipo de questionamento já teve e fizeram o mesmo tipo de ponderação como você fez. O time variou a maneira de jogar. E a gente sempre procura variar. Conforme o tempo vai passando, e dependendo das características dos jogadores, essas coisas ficam mais aparentes. Mas o time nunca teve uma maneira só de jogar. Ledo engano, desde quando eu comecei minha carreira. Mas, quando os resultados não vêm, a gente acaba insistindo no tema. É um tema porque é um tema que faz 14 anos que eu escuto praticamente a mesma coisa. Quando acontecer do time errar uma saída de bola, a gente vai questionar porque o problema é a saída de bola. É muito mais solução do que problema. É a variação, sempre pedir para variar. Repito, quanto mais tempo a gente tem, mais variações a gente pode criar. E dependendo também da característica dos jogadores.
Em relação ao time que começa jogando logo mais 7 horas da noite contra o Argentino Júnior no Maracanã, Marcelo, suspenso, já que tomou cartão vermelho na partida passada, ele protagonizou uma cena terrível, claro que ele não teve a culpa, né, pisando no jogador da equipe argentina, ele tomou cartão vermelho por essa falta, ele está suspenso na partida de hoje e Diogo Barbosa deve ser o substituto do lateral esquerdo Marcelo. O time provável do Fluminense deve ser Fábio no gol, na direita Samuel Xavier, dupla de zaga Nino e Felipe Melo, na esquerda Diogo Barbosa, no meio campo André, Lima, Ganso e Arias, no ataque Keno e Cano. As duas equipes já se enfrentaram 6 vezes na história. O argentino Júnior nos levou a melhor em 2 oportunidades, tivemos 3 empates e o Fluminense venceu 1 vez. A única vitória aconteceu em 2011 pelo placar de 4-2 no estádio Diego Armando Maradona, onde aconteceu a primeira partida entre Fluminense e Argentina, e Argentino Júnior, e a equipe na ocasião do Fluminense classificou para as oitavas de final da Libertadores. Astrid.
Quem comenta a rodada é
Mário Silva.
Boa tarde, Mário.
Boa tarde, Astrid Nico, boa tarde aos ouvintes do Bate Bola. Olha, falando do Fluminense em si, é um jogo que ele tem uma vantagem considerável, está jogando em casa, né? O empate leva para os pênaltis, lá foi o empate. Então é a vitória que interessa ao Fluminense. E tem time, está jogando com o time titular, então não vai ter o Marcelo. Eu vi o argentino Júnior, não me agradou muito, mas tá como é que é, né? É Brasil e Argentina, com 2 clubes representando os países. E é muita mumunha, muita catimba, muita confusão. O importante nessa situação é o que não acontece normalmente, é nós termos uma arbitragem forte, decisiva, que impõe a respeito. Porque, por exemplo, se o argentino Júnior sai na frente, aí começa o cai-cai, começa a cena, e nem sempre o árbitro sul-americano consegue segurar a partida. Essa é a preocupação, mas eu acho que o Fluminense, nesse jogo, tem um favoritismo, vai jogar embaixo do apoio da torcida e deve sair com uma vitória.
Uma vez Flamengo.
O Flamengo contratou o substituto de Pablo Fernandes, que chefiava a preparação física do clube. Foi demitido após dar um soco no rosto de Pedro no último dia 29, depois da vitória por 2-1 sobre o Atlético Mineiro. Trata-se do uruguaio Nicolás Maidana, de 35 anos. Mário, será que esse é mais tranquilo?
Eu acho que sim, né? Eu só espero que seja uma confiança do treinador e que tenha sido uma indicação do Sampaoli. Se não, demonstra o processo de fritura. Eu tenho vários amigos nas redes sociais que já disseram, começou o processo da fritura e tal. A todo momento você olha uma manchete e vê uma manchete dizendo, tem crise, acabou o caso Pedro, mas é notório que existe racha, que os jogadores não falam. Como é que tu vai saber se os jogadores não falam com o treinador, só falam profissionalmente, se ninguém convive lá dentro? Ah, tem sempre alguém que conta. É claro que tem gente que conta. Mas será que quem está contando é do lado daqueles que estão comandando ou é contra aqueles que estão comandando? Que também tem um processo político. Então, se contrataram um preparador físico uruguaio, o Maidana, que é nome de um grande goleiro que foi do Palmeiras, inclusive, eu acho que de repente é parente, eu acho que deve ter sido uma indicação do Sampaoli, que não vai trabalhar, como diria o outro, com o inimigo na trincheira.
Campeonato Brasileiro Série D.
A CBF definiu as datas das oitavas de final. As partidas de ida serão nos dias 12 e 13 de agosto e as de volta 19 e 20. A Portuguesa enfrenta o Patrocinense no dia 12 às 6 da tarde em Minas Gerais. Mário, a Portuguesa tem chance de passar às quartas de final?
Olha, apesar que eu esteja acompanhando a distância, a não ser quando a TV Brasil transmite, né? Eu assisto, e pelas partidas que eu assisti, curiosamente uma delas foi da Portuguesa. E eu gostei do que vi, certo? A gente fica preocupado que às vezes o time vai bem nas primeiras partes e depois vira o fim. Eu comentei alguns jogos da Série D há 2 temporadas atrás, comentei vários, inclusive. E o brasileiro estava disparado. De repente, quando virou o fio, quando mudou a fase, passou para mata-mata, saiu fora. Agora, de novo, o brasileiro saiu. Mas eu acho que a Portuguesa está num trabalho interessante, bonito, e vai lutar pela classificação. Eu tenho quase certeza.
Momento Estádio.
Wagner Gomes e as informações sobre o Campeonato Brasileiro de Atletismo Sub-18 e o Campeonato Mundial de Vôlei Feminino Sub-19.
Wagner Gomes.
O Campeonato Brasileiro de Atletismo Sub-18 começa dia 11 e termina no dia 13, na cidade de Aracaju. As provas começam na sexta-feira às 8 horas. Os interessados podem assistir através da TV Atletismo Brasil. Serão 643 atletas de 134 clubes e associações de 22 estados e do Distrito Federal. Pelo Campeonato Mundial de Vôlei Feminino Sub-19, a seleção brasileira venceu a Argentina, interrompendo uma sequência ruim. Havia perdido para Bulgária e Itália na primeira fase. O placar nos dois jogos foram de 3-1. Com a vitória contra a Argentina, o Brasil já está entre as 8 melhores do mundo. Da Rádio Nacional do Rio de Janeiro, Wagner Gomes.
Copa Sul-Americana.
O Corinthians visita o New Old Boys, enquanto o Fortaleza recebe o Libertad. Amanhã, o Botafogo visita o Guarani do Paraguai. Já o Goiás recebe o Estudiantes e Bruno Mendes fala sobre o jogo de hoje da Nacional.
Bruno Mendes. O assunto agora é Copa Sul-Americana. Nesta terça-feira, a Rádio Nacional transmite as emoções de News Old Boys e Corinthians, direto de Buenos Aires. O Timão venceu a primeira partida por 2-1 e o garoto Wesley mantém a confiança na classificação.
Sabemos que vai ser um jogo muito importante, é um jogo de eliminatória. Acho que a gente vem trabalhando bastante para conseguir sair bem no jogo, conseguimos fazer um bom resultado dentro de casa. E agora aí para o jogo. Acho que a gente vai numa proposta de ir para cima e conseguir ganhar. A gente não quer um empate, a gente quer sim a vitória e a classificação, que é isso que mais importa. É muito legal fazer gol contra a torcida adversária, mas acho que a gente está preparado e vamos fazer um grande jogo e, se Deus quiser, sair com a vitória.
O Fortaleza recebe o Libertad do Paraguai na Arena Castelão, tendo a vantagem do empate, já que venceu o duelo de ida por 1-0. Da Rádio Nacional em Brasília, Bruno Mendes.
Mário Silva, o que esperar desses confrontos?
Bom, o Corinthians levou para Buenos Aires a vantagem de ter vencido o primeiro jogo. Joga pelo empate, isso é importante. Não vai jogar só pelo empate, tem que jogar para vencer. Mas tem um empate como debaixo do braço, né? Vem subindo de produção, o Corinthians vem fazendo boas partidas. O Vanderlei conseguiu acertar o time, apesar do time ter problemas de escalação, garotos estão surgindo, perdeu o Roger Guedes, o Renato Augusto entra e sai. Acho que o Corinthians tem condições realmente de trazer a classificação. Já o Fortaleza, que venceu a primeira, vai receber o time paraguaio em casa, e em casa o Fortaleza se garante, tem um excelente treinador, tem um elenco enxuto. Acho que nós queremos dois brasileiros hoje, nesta terça-feira, passando na Sul-Americana, como eu acho que o Fluminense vai passar também.
Botafogo, Botafogo.
O Botafogo procura substituto para Tiquinho Rafael Monteiro.
Estava buscando o substituto do Tiquinho, mas como... Então, tem algumas opções, na verdade, né? Vamos organizar o assunto, porque o Tiquinho, para mim, atualmente, é o principal atacante do país. Amanhã pode não ser, mas hoje o Tiquinho é o principal atacante do país, artilheiro do Campeonato Brasileiro. Então, realmente, é um jogador que faz falta. Qualquer time quer contar com o Tiquinho. E existe a possibilidade de até mesmo uma contratação por causa da lesão do Tiquinho. Por que o Botafogo cogitou contratar um jogador? Porque existia a possibilidade do Tiquinho não poder mais jogar, por exemplo, esse ano, passar por uma cirurgia e não voltar a atuar. Então, ligou o alerta na diretoria do Botafogo para a contratação. A diretoria do Botafogo sondou alguns jogadores, também recebeu muitas propostas, mas quando veio a informação que o Tiquinho ficaria apenas 5 semanas fora e não precisaria de cirurgia, seria um tratamento conservador, então desistiu em relação à contratação de um novo jogador, e a tendência mesmo é que não contrate e utilize os jogadores que já estão no elenco. O mais cotado para substituir o Tiquinho, e é querido também pelo técnico Bruno Lage, é o Janderson. Ele é o mais cotado para substituir seu titular do Botafogo. Correm por fora Matheus Nascimento e o recém-contratado Valentim Adamo. Seria as duas outras opções do técnico Bruno Lage, sendo que o Janderson é a principal do técnico português. Em relação ao Tiquinho, só para a gente destacar, ele sofreu uma lesão no ligamento colateral medial do joelho esquerdo, vai ficar 5 semanas afastado para recuperação. Dessas 5 semanas, ele vai ficar de fora de pelo menos 6 jogos, né? São 6 jogos, justamente. Guarani, que é o jogo de hoje, se passar pelo Guarani, aí abriria 7 jogos. Se passar pelo Guarani, ficaria de fora das quartas de final da Sul-Americana, que seria disputada contra o Emelec ou Defensa Justiça, que é o confronto que ainda vai acontecer para a gente saber quem vai. Mas somente, obviamente, se o Botafogo avançar de fase na Sul-Americana, o que não é certo, vai precisar fazer o seu dever de casa hoje, ou pelo menos vai precisar vencer fora de casa para conseguir a classificação, ou mesmo empatar. Por quê? Por que o Botafogo pode empatar essa partida? Porque no jogo de ida o Botafogo venceu em casa por 2-1, e na partida de hoje o empate já é o suficiente para o Botafogo avançar. As outras partidas acontecem pelo Campeonato Brasileiro. Seria o Internacional em casa, o São Paulo fora de casa, o Bahia em casa, o Flamengo em casa, e existe a possibilidade dele voltar contra o Atlético Mineiro. Mas o mais correto seria o retorno na 24ª rodada do Brasileirão. Então o Botafogo deve manter aí uma resposta caseira para o problema Tiquinho, Astrid.
Mário Silva, Tiquinho vai fazer muita falta?
Muita falta. É o artilheiro do campeonato, gente. É o artilheiro do Botafogo. E não funciona só como artilheiro. Ele é um jogador que faz falta em todos esses que foram citados aí. Não joga igual a ele, não. Na parte deles, não jogam. Então, realmente, 5 semanas é um prazo que pode ser estendido. Tratamento tradicional, não sou médico, mas já vimos acontecer, faz o tradicional, depois acaba operando. Quer queira que isso não aconteça, queira Deus que não. Mas mesmo assim, mesmo ele voltando nesse prazo, ele volta 5 semanas depois, perde de 7 a 8 jogos. De que forma vai voltar? De que maneira vai voltar? Vai lembrar que quando ele chegou, ele não tinha a performance que tem hoje. Então, realmente, vai fazer muita falta.
Futebol Internacional.
Neymar quer deixar o PSG ainda nesta janela de transferências. A informação do jornal francês L'Equipe, que afirma que o astro comunicou ao clube o desejo de atuar por outro time já a partir da temporada de 2023 e 2024. Mário Silva, o Vasco conseguiu uma vitória importante contra o Grêmio. O técnico está esperançoso e vem buscando uma melhor formação da equipe, pedindo sempre velocidade ao time. Dá para o torcedor se animar, Mário?
Eu acho que o torcedor está muito animado, né? O Vasco conseguiu uma vitória em cima de um time da parte de cima da tabela. Agora tem uma semana para trabalhar para o próximo jogo. Dá para ficar animado, não pode ficar muito animado, mas animado dá, e eu acho que isso vai dar uma tranquilidade para o Ramon Dias trabalhar.
Final do Bate-Bola Nacional. Novas notícias esportivas logo mais em No Mundo da Bola às 18 horas e 40 minutos. O Bate-Bola volta amanhã às 12 horas e 40 minutos. A todos uma belíssima tarde.
Bate-Bola Nacional.